Ora, como se recorda, eu ontem tinha prometido fazer uma conversa improvável. Essa conversa improvável, que não lhe revelei a personalidade, é com João Pratas, o presidente da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento e Pensões e Património. Porquê é que esta conversa ficou marcada para hoje? Olha, por duas razões. Primeiro, porque hoje a APFIP, que é parceiro de Acordo do Dinheiro no Pé de Meia, como sabe, vai anunciar os melhores fundos de investimento em Portugal. E são critérios muito simples: a rendibilidade, risco. Portanto, não há aqui conversa fiada. Em segundo lugar, porque, como já percebeu, tudo isto depende muito da fiscalidade. Ora, nas últimas semanas nós conhecemos alterações à fiscalidade. Aliás, como vocês sabem, em Portugal nós temos o hábito, e isto é com governos de esquerda e de direita, mudar a fiscalidade como mudamos de camisa. E, portanto, é sobre essas duas questões que vamos conversar hoje com o João Pratas. João, muito obrigado pela disponibilidade. Primeira pergunta. Este evento que vocês fazem, de analisar, os melhores fundos de investimento, são critérios objetivos, não há aqui.
São
Deixa
critérios
eu ver para onde é que sopra o vento.
completamente. Sim, não, são critérios completamente objetivos e têm em conta a rendibilidade e o risco, como referiste. É uma cerimónia anual em que, no fundo, são atribuídos os prémios. É uma forma de valorizar um aspecto muito importante dos fundos, que é a rendibilidade. No fundo, é um aspecto muito importante para os clientes. E depois, a cerimónia em si é um momento fantástico para reunir a indústria toda e ter uma festa de aproximação. Festa essa que, ainda mais este ano, já é presencial.
Pois.
Infelizmente, nos últimos 2 anos, tivemos que fazer uma festa online e de facto, acho que vai ser muito simpático juntarmos todos este ano para
Sim.
este evento.
Olha, não te vou pedir para antecipares quais são os fundos mais rentáveis, mas há surpresas nas classificações deste ano?
Eu julgo que não, eu julgo que, sei lá, é a nossa indústria. É a nossa indústria e
Mas há boas rendibilidades?
há boas rendibilidades, claro. Há boas rendibilidades e ao final do dia já serão conhecidas.
João, o facto de haver boas rendibilidades é muito importante para quem está daquele lado, porque, como tu sabes, o investidor português ainda é muito conservador. Como sabes, existem cerca de 188 mil milhões de euros em depósitos e depois mais do que isso, não é?
Talvez mais, sim.
Pois, e nos fundos de investimento ainda estamos muito longe de poder potenciar toda a capacidade de canalizar investimentos para lá.
Sem dúvida. Quer dizer, uma coisa é poupar, que é importantíssimo, mas é diferente de poupar o dinheiro debaixo do colchão, como de certa forma são os depósitos a prazo,
Ele não tem rendibilidade
que
nenhuma.
não têm rendibilidade nenhuma, ou investir, e era importante que os portugueses também investissem, não, talvez não tudo, mas era bom que houvesse uma aproximação ao mercado, porque é completamente diferente, não é? Ainda mais numa altura, nós vivemos vários anos de taxa de juros zero, e realmente não havia uma grande preocupação, porque a inflação também estava muito baixa. Neste momento em que a inflação começa a subir, se estiver a 10%, a pessoa no espaço do ano tem menos de
É
10% do seu
verdade.
património, e portanto.
Não se esqueça da conta que o Jorge Marrão fez aqui há 2 semanas no canal Acordo do Dinheiro. Imagine que a inflação se mantém 8% durante 10 anos e você tem 100 euros de aforro. Você, ao fim dos 10 anos, fica sem 80 euros. E é isto que o João Prata está a chamar a atenção.
Claro, isso é extremamente importante. Agora, infelizmente, os mercados também estão a passar um momento muito, muito complicado. Muito complicado, não só por razões geopolíticas, que têm a ver com a situação também da China e dos mercados do Oriente, que surgiram desde logo algumas disrupções com o Covid e que agora também estão a ser aumentados por questões geopolíticas.
Sim, mas
Com...
isto são questões momentâneas. A
São
médio e longo
questões.
prazo, os mercados sobem, não é?
A longo prazo, os mercados sobem. Agora, temos um problema também de inflação, que não é devido, na minha perspectiva, à guerra,
Pois não.
é muito devido ao easy money que nós tivemos durante muitos anos, quer na crise financeira, quer depois, obviamente, no Covid, com as ajudas todas públicas
Ou
que
seja,
surgiram.
despejou-se muito dinheiro para a
Claro,
economia, não é?
se há muito, muito dinheiro a circular, há uma tendência para os preços subirem.
Claro. João, agora vamos à segunda parte, que é a parte da fiscalidade. O governo anunciou aquele limite de 2% ao crescimento das rendas e disse aos senhorios que lhes ia conceder uma benesse no imposto que pagam. Bom, já sabemos qual é a benesse, são 2% sobre aquilo que é, ou 9% sobre aquilo que é o valor da própria renda. É uma mixuruquice, mas a verdade é que é um benefício fiscal que é concedido aos senhorios, mas para os investidores em fundos de investimento isso não acontece.
Sim, não acontece. Nós já pedimos para esse tema ser revisto. É fundamental. Nós não podemos estar a anunciar produtos que o governo aceita como produtos bons de investimento, como são os fundos de investimento, e depois dar um tratamento desigual aos investidores, neste caso num fundo de investimento imobiliário e de um investimento direto. O problema é aquilo que tu referiste, há um cap para as rendas.
Ou seja, depois, um limite para as rendas.
Há um limite para as rendas e, portanto, um senhorio que seja proprietário de um imóvel vê um limite no aumento das rendas, mas depois pode compensar com uma redução do seu IRS. Sim. O que acontece num fundo de investimento imobiliário? Um fundo de investimento imobiliário está completamente isento. Está isento de impostos, porque um fundo de investimento é um veículo neutral.
Exatamente.
E, portanto, em termos muito simplistas, como é neutral, se o fundo está isento, depois paga-se quando as pessoas resgatam as unidades de participação, ou seja, quando recebem o rendimento. Até 2015 era ao contrário, o fundo era tributado e depois as pessoas estavam isentas à saída, porque se pretende a neutralidade. O que acontece? Se eu ponho um cap e digo que o fundo pode, que é o senhorio, o fundo é que é o senhorio, Sim. Se eu digo que o fundo pode recuperar o valor, o fundo já está isento, e, portanto, não chega. Portanto, o que é preciso é que depois, quando esse valor passa para os participantes, como se fossem indiretamente senhorios destes imóveis, que haja uma correção fiscal também para, no fundo, os compensar da mesma maneira. Eu dou muitas vezes este exemplo, que é, eu num fundo de investimento invisto 200 euros e sou um bocadinho dono, sei lá, do Colombo ou do Vasco da Gama, e, portanto, não há razão nenhuma para eu não ter exatamente a mesma compensação neste regime. Agora, é um problema técnico? Não.
Mas achas que é só um problema técnico ou quem fez aquilo esqueceu-se dos fundos de investimento?
Acho que é as duas coisas. Acho que é um problema técnico e acho que quem fez aquilo esqueceu-se. Porque, de facto, quando o legislador tenta alcançar um determinado resultado face às circunstâncias que existem, às vezes não se lembra das implicações todas. Agora, o que é importante é, uma vez compreendidas essas coisas, corrigir.
Se corrija. Exatamente. E vocês já falaram com eles.
Nós estamos a tentar ver se o governo o corrige. Se o corrige, porque achamos que é da máxima justiça que isso seja feito. E, caso contrário, os fundos de investimento imobiliários têm uma grande rede de clientes numa poupança pequena, fica em desvantagem, não faz sentido nenhum.
João, a última parte, e tu falaste isso hoje numa entrevista no meu jornal, no Jornal de Negócios, tem a ver com a questão da segurança social. Todos nós já sabemos que vamos ter uma crise na segurança social e, portanto, o governo está aqui à procura de fontes alternativas de financiamento. Como tu dizias na entrevista, isto pode vir de impostos, mas também pode vir da poupança. Para onde é que tu achas que o governo vai pender?
Eu acho que o problema é um problema que tem muita complexidade. Em termos muito simplistas, e eu insisto nesta mensagem, a população está a diminuir. Portanto, cada vez há menos pessoas a trabalhar.
A contribuir
com os 11%, 23% para o sistema de reformas. E cada vez vivemos mais tempo, que é bom, mas não acho que seja bom as pessoas não viverem mais tempo. Agora, cada vez há uma população mais envelhecida que está mais tempo a receber a reforma. Portanto, o dinheiro não vai chegar, ou há uma probabilidade de dinheiro não chegar. Depois há formas em que o dinheiro pode chegar, e por isso é que a questão é até alguma complexidade. Eu, neste momento, verifico que em Portugal, quando a pessoa se reforma, tem uma relação entre aquilo que recebe na reforma e aquilo que recebia quando trabalhava. Eu dou-te um exemplo muito simplista. A pessoa no trabalho recebia 100, quando se reforma recebe 78.
E
este valor, em princípio, a expectativa é que diminua, em 50 anos fala-se em 38. Ou seja, a pessoa trabalha, recebe 100, daqui a 50 anos recebe 38.
Ouviu bem ou não?
Se eu te disser, não, a pessoa daqui a 50 anos vai receber 10, e tu perguntas-me, vai ser sustentável a segurança social? Não, se eu receber 10, se calhar vai ser sustentável. Agora, não vai ser sustentável para os reformados, porque vão ter uma queda enorme no seu rendimento. E, portanto, eu acho que há uma grande probabilidade de ser preciso mais dinheiro. Ou seja, é preciso mais dinheiro. Aquilo que se conseguia e que se consegue neste momento com a população ativa a contribuir para a segurança social, vai diminuir pelas razões que eu referi. E, portanto, vai ser preciso mais dinheiro. De onde é que deve vir esse dinheiro? De onde é que pode vir esse dinheiro? De duas uma, ou cada um, para além de contribuir para a Segurança Social, ainda faz planos individuais que capitalizam em seu nome, ou o Governo vai cobrar mais impostos a todos, petróleo, o que for, e vai usar isso para compensar. Portanto, no fundo, eu acho que vai ser preciso mais dinheiro, depois vai haver uma discussão de saber de onde é que esse dinheiro deve vir.
O conselho da cor do dinheiro e a opção da cor do dinheiro é a capitalização, ou seja, nós já descontamos para a Segurança Social e devíamos poder descontar de forma privada para os nossos fundos de pensões. Agora, isto também é preocupação da APFIP, e agora é assim, para quem está desse lado, se você também prefere esta opção, informe também os seus semelhantes, porque a população informada é o melhor antídoto contra decisões arbitrárias de governos. Portanto, nós é que temos que fazer a defesa desta ideia da capitalização, certo, João?
Certíssimo. Aliás, eu chamo a atenção de todos para o seguinte, já é possível fazer planos de capitalização neste momento. Há fundos de pensões, há fundos PPR, há várias formas de fazê-lo. Vai surgir um produto novo, que é o PEP, que é um plano europeu também com características similares. A questão é um pouco esta. Qualquer jovem que tenha 30 anos, eu tenho uma forte recomendação minha, que é poupem e apliquem,
e
apliquem já nestes planos de capitalização, porque não é com 55 ou 60 anos que vão conseguir fazer esta recuperação. E, portanto, é fundamental que o façam. Nós entendemos que nesta fase era muito importante que o Governo estimulasse as pessoas a fazê-lo com benefícios fiscais, porque é um problema, eu acho que é um problema que o Governo vai ter, o país vai ter, de pensionistas que vão ter pensões baixas, e portanto é um problema do país, e portanto eu, quando se fala no cost-benefit de um benefício, eu acho que aqui há um benefit enorme em se fazer um benefício para as pessoas aplicarem nestas capitalizações, para evitar ter uma pobreza nos pensionistas daqui a 50 anos. Mas é uma discussão...
É uma discussão difícil. Olha, antes de fechar aqui a conversa de hoje, deixa-me só dizer-lhe uma coisa. Não se esqueça que o problema é mesmo real. E não é daqui a 50 anos. Vai acontecer agora. Como sabe também, uma das preocupações que o PED meia é falar desta parte dos investimentos, nomeadamente dos fundos de pensões. Nas últimas semanas, nas primeiras edições do programa, e também vai acontecer amanhã, nós estamos muito preocupados com o quê? Com o imediato, que é o crédito. Porque as pessoas estão penduradas, mas dentro em breve vamos começar a parte dos programas referente também à parte de investimento, nomeadamente aos fundos de investimento, e nessa altura vamos contar com a ajuda da APFIP, que é o nosso parceiro. João, muito obrigado por esta conversa
eu
e boa sorte logo para o evento.
Muito obrigado, Camilo. Muito obrigado. Deus a todos.
Olha, foi a conversa improvável de hoje, vamos ficar por aqui. Já sabe que amanhã às 8 da manhã eu estarei aqui para lhe atazanar o juízo com o programa da manhã. Muito obrigado.